declarar guerra à guerra através da deserção e do apoio aos povos que lutavam pela sua independência durante a guerra colonial. Fernando Cardeira era um oficial de carreira militar e, com um grupo de oficiais e antigos alunos da Academia Militar, desertou para a Suécia em 1970, a partir de onde lutou contra o regime fascista português.
Era um segundo passo que muitos desertores não davam reparo. Uma coisa é desertar, mas desertar e apoiar, digamos, a outra parte, apoiar os movimentos de libertação, era um passo mais importante. Nós demos também esse passo. Quando chegamos à Suécia, encontramos o representante do PAIGC, que é o Movimento de Libertação da Guiné. Primeiro preparámos uma conferência de imprensa. Nós chegamos à Suécia no dia 9 de setembro e uma semana depois, a 16 de setembro, quando vimos que tínhamos garantias de que a polícia não nos ia expulsar, demos uma conferência de imprensa. 6 oficiais do Exército Português dão uma conferência de imprensa com dezenas de jornalistas de todo o lado, principalmente da Suécia, é óbvio, mas quando nós vamos dar essa conferência de imprensa, nós dizemos que não apoiamos o regime fascista, nós somos contra a guerra colonial e apoiamos os povos que lutam pela sua independência. E nós fizemos mesmo declarações escritas, não só as declarações para a imprensa, mas declarações escritas e gravadas que passaram na Rádio Conakry e na Rádio Tanzânia. E fizemos declarações que foram passadas em português pela BBC.
Os senhores da terra mandam para a guerra morrer ou matar, mas o soldadinho percebeu que esses senhores mandavam a guerra contra os seus irmãos de cor.
Na Academia Militar, onde passou os primeiros 4 anos do curso de Engenharia, Fernando Cardeira conheceu em primeira mão as atrocidades que se cometiam na guerra colonial. Os relatos começaram a moldar a sua consciencialização política, que foi reforçada com a sua vivência posterior no meio universitário e com uma viagem de finalistas pela Europa, que passou pelo maio de 68 em França. Um dia decidiu abandonar a carreira militar e saiu do país.
Eu fui muito novo para a Academia Militar, aos 18 anos. Eu era aluno, era cadete. Tive contacto com oficiais que tinham feito a guerra em África. Esses oficiais tinham feito aqueles 6 meses de guerra em Angola. Em 1961 são muito violentos. Há muitos massacres. E eles tinham participado nesses massacres. E eles contavam-nos a nós, que éramos mais novos, eles eram alferes e tenentes, tinham estado lá 6 meses e tinham tido como prémio a entrada na Academia Militar, porque eles eram milicianos. E eles contavam, até com muito orgulho, aqueles massacres todos, mas eu, quando digo massacres, eram massacres. Era eles contarem como cortavam cabeças aos negros africanos. Nós ficámos muito chocados com isso, naturalmente. Esse contacto com esses oficiais milicianos que tinham feito a guerra em África e que depois entram na Academia Militar cria em nós um conhecimento em primeira mão do que era a violência da guerra em África e, nomeadamente, os massacres que eram cometidos e que são conhecidos.
Teriam sido cerca de 250 mil as pessoas que não fizeram a guerra, de acordo com o historiador Miguel Cardina, entre faltosos que não foram à inspeção, refratários que ainda foram à inspeção, mas não à tropa, e desertores. Em comum tiveram um destino de imigração, virando as costas à ditadura e à guerra colonial, tendo alguns integrado redes de resistência ao fascismo. Para Miguel Cardina, a recusa da guerra é também parte da história de uma guerra mais vasta, e a memória coletiva da deserção continua a ser uma memória subalterna e um pouco silenciada, até porque o 25 de abril de 1974 foi feito por militares que fizeram a guerra.
O que a experiência da deserção vem mostrar é que houve gente que teve a possibilidade, muitos tentaram e não conseguiram, outros só a posteriori acharam que o deveriam fazer, mas houve muitos que recusaram a guerra. Recusaram de formas muito diferentes, uns por uma dimensão política evidente, outros por dimensões que poderíamos entender como infrapolíticas, ou seja, queriam recusar a guerra, que entendiam como uma experiência que não lhes dizia respeito, e esse gesto também é um gesto de natureza política em sentido amplo. Só agora, recentemente, se tem começado a colocar no debate público aquilo que foi a experiência da deserção, entendida em sentido amplo, do exílio e do modo como estas dezenas de milhares de pessoas, no fundo, fazem também parte, de alguma forma, da história da guerra. No fundo, da história da guerra que decidiram não combater. Quando estamos a refletir sobre a memória da guerra colonial, a história da guerra colonial, devemos também trazer esta parte. Porque para percebermos os próprios processos históricos que levou ao fim da guerra, no fundo, a recusa dos militares do MFA em continuar o esforço de guerra, o cansaço da guerra e também o próprio decreto-lei que em 73 faz com que o MFA se constitua, é um decreto-lei que é feito para colmatar a carência de gente, de militares de carreira, e essa carência de militares de carreira deve-se ao facto da guerra desenrolar-se há uma série de anos e de haver um número crescente de pessoas, nomeadamente jovens homens, que se recusam a fazê-la.
E porque na memória coletiva sobressai a imagem de uma guerra politicamente derrotada, com a ideia de ex-combatentes vítimas dos ventos da história e a memória da recusa da guerra atirada para o segundo plano, Miguel Cardina considera que Portugal tem de descolonizar a sua própria história.
Em Portugal há um imaginário sobre aquilo que foi a experiência colonial e, no caso concreto, também aquilo que foi a experiência da guerra, que tende a omitir a dimensão da violência que é intrínseca àquilo que foi o colonialismo, mas também àquilo que é um conflito bélico, conflito esse que também só pode ser explicado se o inserirmos no quadro sociopolítico no qual ele se desenrola. Ou seja, o colonialismo enquanto realidade que o regime estava a procurar defender, manter nas colónias, a contraciclo histórico, mas também ele próprio, o próprio colonialismo, é uma dimensão que é importante ter em conta quando se está a buscar perceber a própria guerra, as dinâmicas da guerra, os processos em que, por exemplo, o caso de Portugal, procurou cavar lealdades ou deslealdades entre os diferentes lados africanos, em que se procurou, através do processo de africanização da guerra, incorporar números cada vez mais crescentes de africanos na tropa portuguesa, que depois vai ter impactos até dramáticos no pós-independência nos diferentes países, e as próprias lógicas de desigualdade intrínseca que existiam nas colónias, e portanto essa dimensão, no fundo a dimensão do colonialismo enquanto uma experiência de desigualdade e de violência intrínseca, geralmente está afastada da análise quando se fala da guerra, que é sempre mais lida enquanto um conflito bélico para preservar as colónicas e que se desenrola num contexto ele próprio colonial. E, por outro lado, em termos mais vastos, e daí eu falar da questão da necessidade de descolonizarmos essas representações do passado, Portugal e a sociedade portuguesa em geral mantém ainda hoje um olhar relativamente benevolente em relação àquilo que foi a sua experiência colonial, que o Estado Novo apropriou-se, desenvolveu uma teoria que vinha de Gilberto Freire, conhecido como lusotropicalismo, para mostrar como o colonialismo português era um colonialismo mais brando, menos violento do que o colonialismo, no fundo, francês, holandês, espanhol, etc. A verdade é que esse imaginário, que tem muito pouca correspondência com a realidade, se a tomarmos como um todo, mantém ainda alguma operacionalidade nos dias de hoje. Portanto, ainda na sociedade portuguesa é frequente pensarmos que somos menos racistas, que fomos uns colonialistas melhores, se o colonialismo português era, na verdade, um colonialismo que era não colonial, então porque é que aconteceu uma guerra, porque é que ela durou tanto tempo, porque é que ela teve esses impactos todos e, no fundo, porque é que ela ainda hoje é revestida de tantos silenciamentos, justamente porque convive mal com estas representações do passado que precisam ser descolonizadas para termos um olhar histórico mais complexo, mais plural e mais consentâneo com a realidade.
Colonialismo não passará, imperialismo não passará, veio da mata um homem novo.
A violência do colonialismo e da guerra eram denunciadas a partir de meados dos anos 60 sob a forma de livros de fotografia impulsionados pelos movimentos independentistas, sublinha a investigadora Catarina Boieiro.
O que me surpreendeu muito foi encontrar alguns desses livros que eram, não eram assinados, eram coletivos, publicados, por exemplo, pelos movimentos ou pelos partidos, pelo MPLA, pela Frelimo. Paralelamente, há também livros de autores bastante conhecidos ou relativamente conhecidos. Um dos mais conhecidos, por exemplo, seria o realizador Robert Kramer, conhecido pelo seu cinema muito...
Documentário.
Sim, documentário, mas muito político e, ao mesmo tempo, inventivo.
Pronto. O Robert Kramer esteve lá?
Sim, sim, esteve. Esteve em Angola e, nomeadamente, algumas das imagens que ele fotografou em Angola aparecem, a dado momento, no filme Cenas da Luta de Classes em Portugal, que ele realizou imediatamente após o 25 de Abril. Para além do Robert Kramer, também a Augusta Consiglia, uma jornalista italiana que esteve também implicada na guerrilha em Angola.
E o que é que mostram essas imagens?
Há várias coisas e várias dimensões nos livros. Documentar as lutas de libertação, o dia-a-dia dos guerrilheiros. Não tanto as frentes de combate, mas mais o dia-a-dia. E para além disso, há também outra categoria muito importante, que são as imagens que dão a ver as ideias e a ideologia que os movimentos imaginavam para os países independentes e socialistas que eles queriam instaurar. Ou seja, vemos muitas vezes imagens de escolas, livros, pessoas a ler. Vemos muitas vezes imagens de mulheres armadas, mulheres completamente emancipadas, que tinham um papel tão importante como os homens na luta, uma dimensão muito importante destes movimentos e que aparece imenso nas fotografias. Ah, e claro, e também outra dimensão de, através das fotografias, denunciar a violência que era imposta a estas populações, nestes territórios, pelo colonialismo português. Nomeadamente, denunciar os massacres, tentar dar a conhecer coisas que não passavam nos meios de comunicação portugueses, e mesmo nestes países.
Menina dos olhos tristes, o que tanto a faz chorar? O soldadinho não volta do outro lado do mar.
50 anos depois, a violência da guerra colonial ainda atormenta as noites de Delfim Afonso Crespo. A sua filha, Sylvie Crespo, decidiu tentar fixar em imagem um trauma invisível através de um projeto fotográfico que acordou fantasmas, mas também está a funcionar como uma terapia para o pai, através da libertação da palavra e da memória.
Cresci, como muitos filhos de portugueses, com fotografias de terras longínquas, não compreendendo bem o que tinha acontecido lá. E um dia apareceu-me assim, foi um choque, uma revelação, que o meu pai tinha participado numa guerra. Então, desde aí, aproveitei ser fotógrafa para tentar investigar essa história, que é primeiramente uma história de família, uma história de que não se fala. E então, desde aí, decidi trabalhar com o meu pai numa colaboração para liberar a palavra dele, para ele poder contar a sua história e o sofrimento que ele trouxe de Moçambique na carne dele. O meu pai não foi mutilado, mas, de certa forma, trouxe com ele um trauma que é um trauma psicológico e, com o meu trabalho, quis investigar esse trauma e espero, no futuro, poder liberar a palavra de outros antigos combatentes, não só pela parte portuguesa, mas também combatentes dos grupos de liberação em Moçambique, em Guiné e em Angola. E, no outro futuro, gostaria também de trabalhar com filhos de combatentes para recolher a história deles, como é que eles também receberam essa história.
E como é que isso se materializa em fotografia?
É precisamente a grande dificuldade, porque quando uma pessoa sofreu um dano físico, é visível, mas o trauma psicológico é mais complicado. Então, tudo partiu de um estudo de imagens de arquivo para compreender como é que o corpo do soldado foi utilizado pelas as Forças Armadas e transformou esse corpo em arma de guerra. E desde aí decidi com o meu pai de ir para um estúdio de fotografia e pedi-lo para repetir esses gestos em frente à minha câmara.
Que gestos são esses?
Pode ser um gesto de defesa, de proteção, porque o que eu realizei foi que também o meu pai sofreu um ataque com que ele hoje ainda tem pesadelos, todas as noites, embora tenha 74 anos. São mecanismos de defesa, são mecanismos de ataque, como é que se segura uma arma, como é que se anda por terra a rastejar.
E este trabalho fotográfico não acordou ainda mais as feridas de guerra?
A primeira vez em que o meu pai e eu falámos, à noite, eu dei conta que ele teve muitos pesadelos. Ficou com noites muito agitadas. Mas com o tempo, porque também já levam 2 anos de trabalho, pouco a pouco, de maneira espontânea, foi ele que começou a querer falar e a querer ir para o estúdio e a aceitar de ser fotografado. Portanto, acho que de certa maneira liberou a palavra, libertou muito.
Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos,
não podemos ignorar.
A maioria das fotografias de Sílvia Crespo são a cor porque a história não é a preto e branco e porque se trata de um passado ainda muito presente. Uma história com milhares de histórias para contar e que esteve em destaque na exposição Recusar a Guerra Colonial na Casa de Portugal, em Paris.